Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.
Este mês, no Mais Viana, vamos conhecer o espaço de restauração Amália, em Viana, que nasceu há 3 anos em Viana do Castelo. Trata-se de um restaurante temático que tem como fundamento o fado e a imagem de Amália Rodrigues. A ideia surgiu a Sara Dourado, mentora deste projeto e grande admiradora de Amália Rodrigues, que quis criar um espaço onde se sentisse a energia daquele ícone da música portuguesa. Assim, nasceu este restaurante localizado no Centro Histórico de Viana do Castelo, na Rua Gago Coutinho, a 2 passos da Praça da República. Sara Dourado é a nossa convidada do programa deste mês, que nos dá a conhecer este espaço que é relativamente recente, mas que já criou o seu lugar no mercado vianense, é recomendado e combina um original menu com eventos de fado ao vivo 2 vezes por semana. A nossa convidada começa por nos falar de como surgiu esta ideia de abrir um restaurante temático em Viana do Castelo.
Esta ideia já estava aqui assim a maturar-se há alguns anos, porque tenho as influências dos meus avós e da minha infância de ouvir a Amália constantemente, por isso a Amália sempre esteve presente na minha vida e depois, crescendo um pouco, investigando um pouco em essa pessoa, identifico-me muito com essa mulher. Acho que, para além de uma fadista, era uma mulher incrível, carismática, com os valores e com uma postura na vida que eu admiro, e por isso acho que fazia todo o sentido fazer uma homenagem.
Portanto, é uma amante de fado.
Sou uma amante de fado, não apenas de fado, mas sou uma amante de fado, mas ainda sou mais amante da Amália Rodrigues do que o fado em si, como personalidade.
Foi ousadia abrir um restaurante temático na cidade. Sara Dourado diz-nos que é cada vez mais necessário dar uma identidade e personalidade a estes espaços.
Eu acho que cada vez mais nós temos que dar assim alguma personalidade aos nossos espaços, porque sítios sem conceito, hoje em dia acho que já se perdem um bocadinho a força. Antigamente, se calhar, os restaurantes eram todos muito parecidos e as pessoas iam apenas para comer. Hoje em dia as pessoas querem uma experiência, e a experiência passa não apenas pela comida, passa por todo o ambiente que envolve, passa pelo atendimento, e eu acredito que nós, direcionando para um conceito mais específico, seja fado, seja outro, creio que atraímos um cliente que já sabe que, ao escolher aquele restaurante, vai à procura de algo. E acho que isso é muito importante.
O cliente que frequenta o Amália em Viana é um cliente que não só gosta de fado, mas também é um cliente que gosta de fado. O cliente deste espaço são pessoas de todas as sensibilidades, desde o peregrino ao mais sofisticado turista.
Exatamente, temos clientes de várias... É uma coisa muito engraçada que eu tenho vindo a constatar. Não temos assim um nicho de pessoas muito parecidas. Temos desde os 20 anos aos 90, desde o peregrino à pessoa que se arranja e quer ir a uma noite de fado de uma forma mais elegante. Não há assim um fio condutor no tipo de nosso cliente. Temos bastantes turistas, temos locais, tem pessoas que vêm aqui de todo o distrito, pessoas que vêm do Porto, pessoas que vêm, enfim, daqui da Galiza. Por isso, atraímos pessoas de todo o género que gostam de fado, mas não gostam apenas de fado. Ora, a experiência de uma noite de fado é uma coisa que, mesmo quem não é um amante de fado, é uma coisa que eu acho que vale a pena todos nós um dia assistirmos.
E alguns nem se apercebem que aquilo é um restaurante que tem o seu fundamento no fado, não é?
Algumas pessoas passam e não sabem, mas nós temos cá fora sempre a explicar as noites de fado, e às vezes passam: olha, temos fado, podem-nos explicar como é que acontece? E então nós explicamos e as pessoas acabam por ficar. Temos alguns ocasionais, se bem que nós trabalhamos sobretudo por reservas.
O restaurante tem sessões de fado ao vivo que acontecem em dias específicos, como nos diz Sara Dourado.
Em dias específicos, que é as quartas e as sextas, é excepcionalmente, se alguém nos pedir. Temos tido alguns grupos às segundas-feiras, às vezes aos sábados. Se alguém nos pedir, tem um grupo de aniversário, um grupo de trabalho, que queiram fado naquele dia, se for com antecedência, porque os músicos têm as suas vidas e têm as suas marcações, nós conseguimos proporcionar uma festa, uma noite de fado, à medida do cliente.
No que diz respeito ao menu, trata-se de comida de autor, com criação de pratos baseados nas receitas favoritas de Amália Rodrigues, segundo vária literatura que foi pesquisada.
A comida de autor, nós temos o nosso chefe de cozinha que criou os nossos pratos, mas foi a partir de um livro onde aparecem as receitas favoritas da Amália, que ela gostava de servir à família, ou que ela gostava de comer em certas circunstâncias.
Isso obrigou a uma pesquisa.
Comprei os livros todos que existem da Amália para saber tudo sobre ela, porque acho que é importante, já que temos um restaurante com este nome, saber vários detalhes, até porque o cliente pergunta e eu quero estar preparada para todas as respostas, e mesmo para o meu conhecimento pessoal. E falando da comida, então tirámos alguns pratinhos desse livro e recriámos. Porquê? Porque era um livro de receitas antigo, com aqueles pratos mais tradicionais que todos nós conhecemos, a cozida portuguesa, por exemplo, entre outras comidas que vivemos em vários restaurantes, e como nós nos queríamos destacar em algo diferente, pegámos nesses pratinhos, recriámos e demos os nomes um bocadinho relacionados com o fado. Por exemplo, polvo à desgarrada. A palavra desgarrada vem do fado. O polvo é o polvo do nosso mar. Recriámos um prato, como posso dizer, chips de batata doce, polvo previamente cozido, depois salteado com cebola e ovos por cima. Ou seja, é do género de uns ovos rotos de polvo, daí a desgarrada, que dá aquele ar meio tosco. E pronto, isso é um dos pratos que nós temos. Polvo à desgarrada, vem do polvo que é tradicional, mas recriámos um prato assim mais diferente.
Portanto,
surpreende.
Da pesquisa passou-se à imaginação.
Claro. Em tudo o que está lá dentro, está tudo com muita imaginação.
E o cliente pergunta?
Pergunta, claro.
Quando lê aquele nome dos pratos, tem
que
perguntar.
Nós temos uma pequena explicação em baixo, mas às vezes as pessoas não entendem. E eu gosto sempre de explicar porque é que aquele prato se chama assim, quando sou eu a atender, ou eu, ou a minha colega, porque ela também está preparada para isto. Posso dar outro exemplo. Tosta Amália. É uma coisa que eu sugiro toda a gente comer, porque só se come ali. A não ser que alguém agora já tenha igual, mas só se come ali naquele sítio e é um petisco que as pessoas adoram. O que é que nós fazemos? Cozida à portuguesa, com as carnes aqui do Minho, desfiamos as carnes todas, é um trabalho que dá assim, é um prato que dá assim um bocado de trabalho, desfiamos as carnes todas, salteamos, pomos um pão ciabatta caseiro com crocante de cenoura. Ou seja, é uma tosta que vai buscar a recordação do cozido à portuguesa, sem termos que ter o cozido à portuguesa. As pessoas adoram, no final do dia, um copinho de vinho, uma tostinha à Amália, a partilhar, nem que seja. É sempre aquele petisco que as pessoas gostam, mas tem que explicar o que é que isto é. Ah, porque lá aparece, carnes de cozido à portuguesa, é vasto. Nós explicamos que ao domingo a Amália gostava de servir a cozida à portuguesa, mas o que ela gostava ainda mais era no dia seguinte, com os restos, tostar na frigideira e pôr no pão. Foi daí que seguiu. Aliás, no livro lá aparece sanduíche Amália. Nós é que recriámos para a tosta Amália com estes detalhes.
E os clientes apercebem-se que estão a entrar num restaurante diferente, no sentido que tem um tema na sua essência e se reflete no menu?
Eles cá de fora já percebem que não é propriamente um restaurante totalmente normal. Algumas pessoas ficam assustadas porque, de facto, nós investimos muito numa decoração assim forte, pesada, no sentido que com muitos detalhes decorativos, fomos buscar também aos gostos da Amália, fui visitar a casa da Amália, pusemos ali muita coisa, ou seja, não é um restaurante vazio, é um restaurante que está muito preenchido de decoração. E as pessoas, às vezes, ao entrar, pensam logo, pá, isto vai ser um restaurante caro. Eu acho que é uma dificuldade que nós temos que ultrapassar, porque na realidade não. Na realidade pode não ser. Pode ser, como pode não ser, depende daquilo que as pessoas escolherem.
Frequentar este espaço com este conceito é dispendioso, nomeadamente nos dias em que há fado ao vivo. A nossa interlocutora diz que há diferenças de preço entre as refeições com e sem as sessões de fado ao vivo.
Nós, para não encarecer tanto ao cliente, porque há uma taxa de espetáculo que é para os músicos, correto?
Sim, claro.
Tem que se pagar os músicos. E então temos uma taxa de espetáculo de 7,5€ e a pessoa escolhe a carta. Mas, para fazermos assim um pack mais económico, em que possamos encobrir toda a experiência, temos um menu dos fados, que é 30€ por pessoa, que já inclui o espetáculo, entrada, prato principal, sobremesa e café. É fixo. Quem não gostar deste menu, então passa para os 7,5€, que pode ficar mais económico ou não. Há quem pague só os 7,5€, beba um copinho e beba uma tosta à Amália, fica mais económico, e há quem queira toda uma refeição, por isso depois já é um bocadinho. E há quem beba só um copo de vinho e vai embora.
E isso são jantares já mais alargados, no tempo.
São, ou seja, o fado começa por volta das 8, termina por volta das 10h15, 10h30, depende um bocadinho também da interação do público, e normalmente são mesas que não rodam, ou seja, a pessoa vai e só vai embora quando o fado termina.
O espaço no centro histórico da cidade traz benefícios e faz todo o sentido para um espaço com estas características. Quem vem passear para Viana visita o centro histórico e passa por aquela zona. Para as pessoas que vão jantar, têm de deixar o carro fora do centro histórico, nos parques com todos os custos acrescidos.
É assim, o facto de estarmos no centro histórico faz todo sentido, porque é onde se encontram os edifícios mais rústicos, com características se calhar mais parecidas com as tascas antigas, e isso para mim era importante, ir buscar um bocadinho do antigo, e tive a enorme sorte de encontrar um espaço que faz parte daquela casa das Malheiras, que termina na Capela das Malheiras, que é toda em pedra, uns arcos em pedra, ou seja, conseguimos recriar quase aquilo que se fazia antigamente, não é? E depois dando assim um toque mais requintado. O estar no centro histórico é agridoce, tem coisas muito boas e tem outras não tão boas. As coisas muito boas é que quem vem passear para Viana vai visitar o centro histórico, e isso traz-nos logo ali toda uma panóplia de pessoas que não são de cá, que estão a passear, passam e ficam. Para os mais comodistas é capaz de não ser o melhor sítio, porque de facto a nível de estacionamento nós não temos estacionamento gratuito, ou temos apenas o Parque Gilianes, todo o resto das ruas tem vasos bloqueados, por isso é muito complicado, e quem gosta de deixar o carro perto não é o melhor sítio de facto.
Que feedback já é possível fazer 3 anos decorridos desta abertura do Amália em Viana?
É assim, o facto de estarmos no centro histórico faz todo sentido, porque é onde se encontram os edifícios mais rústicos, com características se calhar mais parecidas com as tascas antigas, e isso para mim era importante, ir buscar um bocadinho do antigo, e tive a enorme sorte de encontrar um espaço que faz parte daquela casa das Malheiras, que termina na Capela das Malheiras, que é toda em pedra, uns arcos em pedra, ou seja, conseguimos recriar quase aquilo que se fazia antigamente, não é? E depois dando-lhe assim um toque mais requintado. O estar no centro histórico é agridoce, tem coisas muito boas e tem outras não tão boas. As coisas muito boas é que quem vem passear para Viana vai visitar o centro histórico, e isso traz-nos logo ali toda uma panóplia de pessoas que não são de cá, que estão a passear, passam e ficam. Para os mais comodistas é capaz de não ser o melhor sítio, porque de facto a nível de estacionamento nós não temos estacionamento gratuito, ou temos apenas o Parque Gilianes, todo o resto das ruas tem vasos bloqueados, por isso é muito complicado, e quem gosta de deixar o carro perto não é o melhor sítio de facto.
O restaurante começou por funcionar ao almoço e jantar, mas agora funciona só ao jantar, com fim de semana incluído, onde consegue lotar a sala mais facilmente.
Antes era almoço e jantar, neste momento optámos só por jantar. Dedicámos-nos só a jantar, fechamos a nossa cozinha às 11 da noite, um pouquinho mais tarde do que algumas cozinhas, exatamente para dar resposta a essas pessoas que gostam de comer mais tarde, ou turistas, etc. E fechamos à meia-noite.
E funciona bem durante a semana?
Depende, às quartas-feiras funciona perfeitamente bem, segundas-feiras também é um dia que funciona bastante bem, porque não sei se tem a ver com o facto de haver muitos restaurantes fechados. Terças e quintas, médio, sextas e sábados, muito bom. Claro que a partir desta época é todos os dias bom.
Pois, os quartas e sextas, lá está,
é os fatos. Que eu já aconselho as pessoas a marcar pelo menos com uma semana de antecedência, porque quem quer já reserva com alguma antecedência, pois não somos um restaurante muito grande e acabamos por ficar lotados com alguma facilidade.
A crise internacional, acelerada pelos conflitos entre países na Europa e no Médio Oriente, tem aumentado de forma significativa o custo de vida, havendo já vozes ligadas ao setor de restauração a reclamar apoios para dirimir estes aumentos. Qual o diagnóstico que Sara Dourado faz neste particular?
É uma realidade que as coisas encareceram para o cliente e encareceram para nós. Ou seja, nós, claro que somos obrigados às vezes a pequenos aumentos, mas não podem ser aumentos, mais um aumento na vida das pessoas que as impeça de sair de casa. Porque antigamente ir ao restaurante era uma coisa mais comum. Hoje em dia as pessoas estão mais contidas e já vão menos vezes. E como tal, isso sente-se. Daí que à semana as pessoas estão no meio do trabalho e tal, não vão tanto. Antigamente iam, que havia mais margem.
Aliás, mesmo nos restaurantes que fazem diárias, diz-se que tem diminuído a procura.
Nós fechámos o almoço por causa disso, porque a nossa diária não era uma diária extremamente barata, não era, porque não conseguimos fazer esses valores devido a tudo o que envolve, e sentíamos que as pessoas de facto já levam as marmitas. Isto é uma coisa que começou a acontecer desde o Covid. As pessoas habituaram-se a levar as marmitas, até comem mais saudável, esta é a realidade, e eu não estava disposta a baixar o nosso nível de comida para fazer um preço barato aos almoços, e disse, não, vou dar um bocado de descanso à equipa, melhoramos, reforçamos a equipa no sentido de estarem mais descansados, não ter que fazer horários repartidos, e abrimos só à noite. Isso foi uma das estratégias. E agora temos que andar muito mais em cima dos preços, tentar negociar até com os fornecedores para não aumentarmos, porque é uma dificuldade. É uma dificuldade o não aumentarmos os preços, porque de facto está tudo mais caro para toda a gente, inclusive para nós.
Mas tem sentido o impacto?
Sente-se o impacto. Sente-se até no pedido das pessoas. o partilhar em certos espaços que, não são para, são, que normalmente não são para partilhar, nos vinhos, nas bebidas alcoólicas. Muita gente vai só e bebe uma garrafa de água, mas muita gente, coisa que nunca acontecia antigamente. Quando bebem vinho é uma garrafa e pronto, e perguntam muito, olha, quanto é que custa um copo? Quanto é que custa uma garrafa? Coisa que ao início, quando abrimos, isso não acontecia. Ou seja, as pessoas, algumas estão mais contidas. O que eu costumo dizer é que quem tem dinheiro continua a ter muito dinheiro. Também temos esse cliente que não está nada preocupado com isso, e venham garrafas e venham comida e pronto.
E não partilha sobremesas nem nada.
E não partilha sobremesas nem nada. Exatamente. Por isso, o que eu costumo dizer é que no Amália, as pessoas, eu acho que temos essa dificuldade, as pessoas olham para o Amália porque está bonito, modéstia à parte, e têm a tendência a achar que é um restaurante caro. Clientes, casais que vão e gastam 40 e tal euros por casal, e tenho casais que gastam 150 euros por casal. Ou seja, a nossa carta foi feita um bocadinho para isso, para que toda a gente possa ir. Tenho várias opções, tenho petiscos a partilhar, tenho pratos principais, tenho opções vegan, vegetarianas, tenho sem glúten, enfim, tentei abranger um pouco todo o tipo de pessoas, porque estas todas as tipo de pessoas gostam de fado. E então temos que, não pode ser só o bacalhau e não pode ser só a carne, não é? Como está um pouco associada às casas mais antigas e tradicionais do fado, é o caldo verde, é o chouriço, e não era pouco, era pouco mais, não é? Tentámos fugir um bocadinho a isso para, de facto, embarcar todo tipo de cliente, e isso conseguimos fazer.
Há clientes habituais neste restaurante, nomeadamente para as noites de fado ao vivo? Sara Dourado diz-nos que sim.
Tenho clientes habituais, tenho, não são imensos, mas tenho alguns, e lá está, e mesmo o cliente habitual não vai a todas as noites de fado, vai uma vez por mês, não é? Porque eu entendo que não queiram ouvir fado todas as semanas, porém também temos dias que não há fado. E aquele cliente habitual do fado também acaba por ir a dias que não temos fado, porque lhe apetece usufruir ou da nossa comida, ou do ambiente, e etc. E do nosso serviço, que eu acredito que seja, que façamos a diferença através do nosso serviço. Temos um atendimento muito personalizado, muito bom. Neste momento estou muito orgulhosa do atendimento que temos. E temos, quem é que nos é muito fiel? Os hotéis. Hotéis, agências de viagem, que já fazem vários grupos em que incluem o Amália nos seus roteiros, e isso tem sido uma enorme ajuda. No último ano, talvez tenha sido aquilo que mais nos ajudou a dar o salto.
E agora, 3 anos depois, já há novas ideias e projetos.
Sabe que o nome Amália em Viana foi escolhido exatamente com um sentido já de progresso, porque podia ser só Amália. Não é? Mas a minha intenção, não sei se um pouco ingênua, era ser Amália em Viana, Amália em Lisboa, Amália no Porto, e quem sabe Amália não sei onde.
Pois.
Pronto, por isso há aqui já um pequeno projeto que ainda não está bem em cima da mesa. Está em cima da mesa, mas não está totalmente desenhado, para podermos abrir um segundo Amália. Talvez em Lisboa, o segundo, e depois logo veremos.
Para
o restaurante em Viana, nós estamos instalados neste momento, como atingimos... Como é que eu ia dizer? O topo dos nossos serviços, ou seja, a nível de comida, a nível de atendimento, a nível de cliente, agora é manter este nível e, com este nível, conquistar mais pessoas. Agora, é muito difícil, por exemplo, fazer parcerias com locais, no sentido de com a Câmara, tentar que eles nos divulguem os faz, uma vez que nós também trazemos a cultura.
Sim.
Não é? Acho que isto é uma coisa que deveria ser valorizada. Tudo o que for... vangloriar a nossa cultura portuguesa, ao fado, o nosso português, acho que deveríamos ter aqui algum apoio, alguma publicidade. Isso não existe. E por isso, já sabemos, temos que remar sozinhos nesse sentido. E pronto, os projetos são, aqui em Viana, será manter o Amália. Se o conseguimos manter e crescer um bocadinho, para mim já é um sucesso.
Para o final do programa, a escolha musical da nossa convidada. Este mês, a escolha é óbvia.
Para mim é óbvia, é a Estranha Forma de Vida do Amália, que é das músicas mais bonitas, em que caracteriza não apenas a mulher que ela é, porque é uma música que fala muito sobre ela, e é das minhas músicas favoritas, era das músicas favoritas dos meus avós, e por isso para mim é impensável haver um espetáculo sem esta música. Acho que seria bonito as pessoas escutarem. Foi por vontade de Deus.
se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação,